Se vocês já começaram a sentir falta na vida de vocês do que eu chamo a boniteza da vida. Porque tem uma feiura também da vida. A raiva, que é preciso. A raiva, às vezes, é bonita. É uma coisa formidável. Nunca há coisa nenhuma que seja só bonito e feio. Não? Às vezes, há uma boniteza na raiva também, que empurra a gente para mudar o mundo, para consertar a vida. Mas eu acho que o fundamental, e pelo menos isso é o que eu posso prometer, dizer a vocês, o fundamental para mim, na minha vida, desde que eu tinha a idade de vocês, até hoje, quando eu já estou chegando a uma idade um pouco velha, eu sempre procurei a boniteza. Então, essa boniteza da escola tem que ver com a alegria de estudar, tem que ver com a alegria de cumprir o dever, de estudar, de respeitar o limite que a professora marcou, de respeitar o limite que a diretora estabeleceu. Tem que ver a boniteza, por exemplo, a boniteza de ir à diretora e dizer: diretora, eu não concordei com este limite de hoje. Isso é lindo dizer isso. É a boniteza de ser gente. Pois bem, olha, a escola tem que virar um espaço, um lugar de boniteza. Então, a arte tem um papel enorme, não apenas na vida da escola, mas na vida da gente. E que vocês saibam que isso que a gente está fazendo junto aqui agora faz parte de uma busca bonita também, que é exatamente a busca de mudar a escola. Isso que está sendo feito aqui agora, que está sendo gravado, isso vai ser passado na televisão. E as 30 mil professoras que se espalham por essas 654 escolas da municipalidade vão ver vocês, ouvir vocês, vão ouvir a crítica que vocês fizeram a esses "nunca mais escrevo, nunca mais digo isso", e elas vão discutir isso entre elas, com as diretoras, com as coordenadoras pedagógicas, com as supervisoras, etc. Afinal de contas, com a equipe toda que compõe a secretaria, e isso tudo virá para nós. Nós vamos continuar estudando isso. Hoje de tarde, eu não tenho dúvida nenhuma, e é isso que eu quero dizer a vocês, vocês participaram conosco um pouco da mudança da nossa escola. Quando nós assumimos essa secretaria, nós estávamos muito claros, muito conscientes de que, como em qualquer secretaria de qualquer cidade do Brasil, nós teríamos que enfrentar dois problemas fundamentais na rede escolar, que são, no fundo, problemas que pertencem à educação brasileira. De um lado, nós sabíamos que teríamos que enfrentar a quantidade de escolas em número menor do que a demanda social da escola. Quer dizer, nós sabíamos que teríamos que enfrentar um déficit de quantidade de escolas que atendessem à necessidade de escolas que tenham as crianças, sobretudo das áreas populares da cidade de São Paulo. Nós sabíamos, por outro lado, que dificultando a resposta a esse déficit, a este problema, nós teríamos que enfrentar o estrago de um sem número de escolas da rede. Quer dizer, o estado de pouca conservação de uma quantidade grande de escolas da rede. Eu me lembro mesmo de que, em estado bem ruim, nós tínhamos, na época, no comecinho do ano, nós tínhamos 56 escolas. Mas, em estado ruim também, nós tínhamos uma outra quantidade, talvez três vezes mais do que isso. Precisávamos, então, de um lado, pensar em em tratar melhor essas escolas, em reequipá-las. Nós encontramos, por exemplo, um déficit grande de carteiras, 30 mil carteiras faltando. Conseguimos acelerar um pouco a procura de carteiras, a superação desses déficits. Havia crianças que não tinham sequer onde sentar. Nós sabíamos que tínhamos que consertar as escolas, que tínhamos que comprar giz, por exemplo. Faltava giz nas escolas todas. Nós tínhamos que mudar, inclusive, ou reorientar a política de gastos e de construção e de conservação da rede escolar para poder atender parte das necessidades de escola a que a rede não responde. Pensávamos, então, que para fazer isso, e estávamos certos, nós teríamos que trabalhar no sentido de mudar um pouco, pelo menos, a cara da escola. Quer dizer, o que é que significa isso quando nós falamos em mudar a cara da escola? Em primeiro lugar, não passou por nós jamais a ideia de que até antes de nós nada havia sido feito que prestasse, de maneira nenhuma. E aqui, quando eu digo isso, não é um problema de modéstia falsa, nada disso, é uma questão de verdade. Quer dizer, seria um absurdo pensar que só agora, na nossa administração, as coisas fossem ser boas. Não. Nós achamos que houve coisas boas muito antes de nós, coisas péssimas antes de nós, e que a gente pode fazer algumas coisas boas também. E entre as coisas boas, fundamentalmente, que nós queremos fazer, é dar uma contribuição com humildade, mas uma contribuição séria, rigorosa, a isso que a gente vem chamando de mudar a cara da escola. Quer dizer, a gente muda a cara da gente quando a gente já não se satisfaz com ela e quando, sobretudo, a gente tem um projeto novo ou um projeto diferente para a cara que a gente quer. A gente pensa em mudar um pouco a cara da escola no sentido de fazer melhor.
Porque, sabe, começar a falar, a escola pública não tem isso, não tem, não tem realmente, tem um monte de coisas. Agora, a gente não pode esquecer que o ano passado a gente ficava no pátio, perfilado, cantando o hino nacional, porque era obrigado a cantar. O aluno tinha que ficar duro, feito dois de pau, e o professor também, para cantar o hino nacional. Então, isso é o cúmulo do autoritarismo. Há meio ano que a gente está tentando fazer alguma coisa. Em meio ano não vai ter resultado. O aluno não vai sentar em círculo, não vai subir em árvore, não vai. É muito cedo ainda para falar qualquer coisa.
Mas o que a gente está querendo é fazer uma escola que, em linhas muito gerais, eu vou tentar dizer aqui o que é que a gente pretende com isso, e que muita gente também antes de nós já deve ter pretendido. Quer dizer, a gente quer uma escola democrática. Quer dizer, o que é que a gente quer dizer com essa escola democrática? Quer dizer, a gente quer uma escola que supere as discriminações. Discriminação racial, discriminação sexual, menino em que índio não é discriminado, em que preto não é discriminado, em que pobre não é discriminado. Quer dizer, nós queremos uma escola democrática, quer dizer, uma escola aberta, uma escola abrindo-se, uma escola de gente. Nós queremos uma escola também feliz. Quer dizer, muita gente diz a mim, mas Paulo, como é que você pode querer uma escola feliz, cheia de goteiras, cheia de buracos? Evidentemente, o fato de que haja tanta escola estragada não significa que deixemos de sonhar com uma escola melhor, com uma escola mais justa. Nós queremos, e a briga nossa, então, é fazer essa escola melhor, fazer essa escola menos triste. E nós queremos uma escola, e eu volto até a dizer, que sendo democrática, porém, não é democratista. Quer dizer, o que é que eu quero dizer com isso? Nós queremos uma escola que, porque democrática, vive bem a transa entre a autoridade fundamental necessária da educadora e a liberdade necessária dos educandos.
Aí tem um pessoalzinho que, como se fosse um ato de contrariedade aquilo, entendeu? Porque hoje em dia o pessoal acha muito mais bonito ser contra alguma coisa do que a favor. Então eles passam a passar chiclete. Então vai ser pior ainda a questão disciplinar, vai ficar mais desorganizado.
Mas é, isso é, a gente vê como... Isso é um negócio que a gente chama no Brasil. Quando eu digo isso, às vezes dizem que eu sou exagerado, mas eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem, quando a gente pensa no problema da educação, é entre o pai e o filho, a mãe e o filho, o marido e a mulher e o marido, o diretor da repartição, o secretário e o auxiliar dele, o diretor da escola e o professor, o diretor da escola e o zelador, a merendeira, todo esse tipo de relação que há entre nós. Entre nós, no Brasil, há uma coisa difícil que é essa coisa que vocês estão criticando, que a gente chama de autoritarismo. Quer dizer, no Brasil, a autoridade tem a tendência de ficar muito forte, musculosa, como esses caras que vivem fazendo facinho no corpo, aparece músculo desse tamanho. E as liberdades têm que ficar franzininhas, fraquinhas, diante dessa autoridade grossa, danada. No Brasil é horrível isso. A geração de vocês deve ter essa tarefa também, a de brigar contra isso. Pois olha, uma das coisas que a gente quer ver se a gente faz com vocês, com as professoras, com as diretoras, não se trata aqui de ficar contra as professoras, mas contra a pedagogia destas professoras. Vejam bem, sem autoridade não dá também. A professora tem uma autoridade que ela tem que exercer. A professora tem o dever de estabelecer para os meninos e para as meninas, que são as liberdades. A diretora, a professora, tem a obrigação de estabelecer princípios mesmo, limites de disciplina. Vocês não podem desistir disso. Porque se vocês pretenderem que a gente acabe com isso, vocês vão ter uma surpresa, porque nós não vamos acabar. Não, eu posso garantir a vocês, com a experiência que eu tenho, nem só de educador, mas de homem velho já, mas moço por dentro, pai de 5 filhos, avô de 8 netos. Sem limites que a gente estabelece, daqui até aqui pode, daqui para cá não pode, ninguém cresce, ninguém fica bacana, ninguém fica bonito. Tem que haver limites. Agora, o problema, às vezes, que as professoras se equivocam, elas estão certas quando elas estabelecem o limite para vocês. Elas estão erradas quando esse limite que elas estabelecem anula, esses limites anulam as liberdades de vocês. Quer dizer, nós queremos, então, uma escola em que se ensine com gosto e em que se aprenda com criticidade. Quer dizer, nós não queremos uma escola memorística, em que os meninos decorem mecanicistamente as lições que a gente ensina. Quer dizer, nós queremos uma escola em que as crianças possam ir apreendendo a razão de ser dos conteúdos que são ensinados a elas e não memorizem mecanicistamente a descrição, a pura descrição do perfil dos conteúdos. Nós nunca fomos contra o ensino dos conteúdos, em primeiro lugar porque nunca houve história, nunca houve educação nenhuma em que pudesse inexistir o conteúdo. Mas o que a gente quer é uma participação maior da população, uma participação maior dos alunos, das professoras, na própria elaboração dos conteúdos e dos programas da escola.
Então, eu tenho a impressão que não se aproveita muito o potencial das crianças nessa idade, nessa faixa dos 7 aos 14, dos 7 aos 16 anos, em que a criança tem tudo para dar e não é desenvolvida. Então...
Mas quando não tivéssemos também, quando depois a gente não tinha fazendo nada, tivesse andando pela rua, viesse para a escola para fazer algum tipo de esporte, aniversário de amigos, mas foi a escola.
É a escola sempre. Digo, muito bem.
Ah, devia.
as aulas aí de culinária.
Devia ter também aulas de culinária e de mercearia, né? Por exemplo, ficasse tantos dias os meninos aprendendo a fazer comida, por exemplo, se ficasse sozinho em casa, não ficasse dependendo só da mãe, mas pudesse se virar com as coisas que tivesse em casa. E os meninos também, por exemplo, se precisasse de alguma loja, uma estante, um banquinho, soubesse fazer direitinho, não de qualquer jeito.
Vai haver, viu, esse semestre, vai haver orientação sexual, educação sexual, tudo.
E sobre drogas também?
Sobre droga também, eu acho que a gente vai ter, viu?
Hoje, eu acho que como professor e como pessoa, nós temos que ser o que dizemos aqui, a metamorfose ambulante, né? Eu acho que nós temos que estar abertos para constantes mudanças, para voltar atrás, para pedir desculpa, para, sabe... Hoje na minha classe a gente conversou sobre a chegada do homem à lua, sobre a questão das crianças, então a gente conversou. E eles me perguntaram detalhes que eu não sabia responder, eu não vim preparada para esse tipo de conversa hoje. Então eles queriam saber detalhes que eu não sabia, e eu disse para eles que eu não sabia. E que nós íamos então buscar responder aquelas perguntas, eles ficaram de trazer o que eles tinham em casa, jornal, revista, e eu fiquei de ver, e amanhã a gente retomar o assunto.
Eu, até agora, estou 2 anos dando aula para adulto e tentando decifrar o que é que eles esperam da escola. Porque a impressão que eu tenho é que eles acham assim, que o professor é o único responsável pela educação dele, pela aprendizagem, né? Porque a educação nessas alturas já está moldada, mas pela aprendizagem dele. O professor tem a obrigação de fazer com que eles aprendam. Agora, eles não se interessam.
Realmente a gente dá todas essas atividades para a criança em EMEI e chega no primeiro grau, ela é praticamente assim, rodada, acolhida. Lá ela é um pouco mais livre, né? Mais solta. E mesmo ela não é solta assim porque você deixa ela solta, mas ela é bem orientada. E quando chega aqui ela se vê dentro de uma sala de aula assim, 4 horas, né? Tem o trabalho de...
Você imagina que, à medida que a criança vai crescendo, a escola vai se tornando inadequada para ela?
É uma mudança muito brusca. É uma mudança... A gente percebe assim, de EMEI para primeiro grau, é uma mudança muito brusca.
Olha, para mim, acontece o seguinte, sou professora de sexta, sétima e oitava série. Quer dizer, o aluno, para mim, ele já vem numa outra realidade. Não é o aluno de primário, não é o aluno que estão falando aqui do preconceito, é um outro tipo de aluno. Então eu não tenho toda essa vivência para poder falar dessa maneira. E a minha matéria, eu me considero uma felizarda. A minha matéria é ciências. Quer dizer, se tem uma matéria que está agora na UNE, é ciências. Só de ecologia, eu tenho material riquíssimo para trabalhar. E eu trabalho mesmo esse material. Então eu tenho, a programação de ciências é enorme. O que eu faço? Eu entrego para Deus. Eu seleciono, falo, bom, isso daqui é importante, vou dar essa parte que é importante na programação. A outra eu acho que não tem tanta importância, ela é meio secundária. Eu vou entregar isso aqui para Deus e eu vou falar de ecologia, porque as relações de ecologia está na onda. Os alunos adoram.
Por isso mesmo, então, nós estamos empenhadíssimos no que a gente vem chamando de formação permanente da educadora. Quer dizer, não é possível mudar a cara da escola sem se centrar fundamentalmente na formação permanente da educadora. Quer dizer, para nós, a formação permanente passa pela análise crítica da prática da educadora. Quer dizer, a educadora precisa pensar a sua prática para, pensando sua prática, descobrir, embutida na sua prática, a teoria que sabia ou não sabia. Para isso, então, é preciso que o processo de pensar a prática tenha a colaboração de equipes que estão teoricamente além da professora que pensa a sua prática.
Eu me considero, assim, antiga, porque eu tenho 20 anos de magistério. Nós temos grandes dificuldades de ensinar matemática aos nossos alunos. Nós temos que começar tudo de novo. E nós aprendemos matemática só decorando, sem entender os porquês. E hoje nós nos vemos diante do problema de passar para a criança, fazendo com que eles entendam. E eu não sei se todos sentem isso, mas eu sinto como é difícil concretizar coisas.
Como é difícil concretizar
coisas. Para nós sempre vieram prontas, decoradas. Eu acho que essa tem que ser uma preocupação em relação ao nosso professor, nós precisamos ser assistidos.
A gente não sente, não consegue transportar também esse conhecimento prático para o conhecimento teórico.
Eu tive experiência em sala de aula, porque meus alunos da noite, na grande maioria, são nossos nordestinos, de eu colocar, se não me engano, com o nome de um peixe, que o aluno conhecia como um outro nome. E nós tivemos uma discussão tremenda, que eu dizia que não era aquilo. Ele dizia, não, professora, é. E eu não era, porque eu não conhecia. Que no Nordeste o nome daquele peixe era aquele. Aqui é um, lá é outro. Eu, como professora, não conhecia. Eu acho que nós temos que adquirir esse conhecimento.
Se desde o início da escolarização houver respeito, principalmente por parte do professor, com relação ao vocabulário da criança, e mostrar que cada um fala de uma forma diferente, que isso é cultura, que cada qual, todas elas estão corretas, não existe vadação depois. Só vai crescendo, vai entendendo a cultura do país.
Então, eu também acho, mas eu acho que é através do conhecimento.
Queria colocar duas perguntas. Primeira, se vocês têm colocado, que não acontece, que distinção vocês fariam entre preconceito e racismo? Como que vocês veem essa distinção? Porque ela começou a colocar isso aí.
Como vejo o preconceito fica? Como uma coisa mais social, não em relação à raça.
Não só a raça.
Preconceito existe na sala de aula. Porque o preconceito, acima de tudo, está dentro da cabeça de cada um.
Voltamos para a questão do conhecimento, né? Então, a outra pergunta que eu queria colocar, outra questão para colocar para vocês, então, como é que nós construímos o conhecimento na escola? Como é que o professor, junto com o aluno, constrói o conhecimento? Como é que isso se dá? Se isso se dá, como é que vocês pensam que deveria se dar isso daí? A gente está falando em reorientação curricular. Como é que a gente abordaria essa questão? Como é que ficaria essa questão do conhecimento? Né? Se o conhecimento faz desaparecer o preconceito, que é um pouco que está colocando, como é?
Quer dizer, é essa escola que a gente está querendo criar com vocês, porque não é possível criar essa escola a partir do gabinete do secretário, nem do gabinete de ninguém. Essa escola se cria no mundo, se cria na história, dentro da história. Ela é histórica, não é a histórica.
Eu fazia aquilo que todo mundo fez, que tem que fazer. É muito difícil, a gente não tem esse tipo de participação que nós estamos tendo agora. Eu acho que todo mundo está mais ou menos meio desorientado. Ninguém sabe mesmo lançar uma ideia, isso aqui é bom. Mas não tem. Eu, por exemplo, acho que a maioria é assim, a não ser que o pessoal, como vocês, mas é um dentro.
Nós temos os reuniões, pelo
agora,
menos existem as reuniões.
Sim, existem. Mas você vê, né? Nós fizemos algumas reuniões para resolver casos que estavam acontecendo na escola. A gente, como da PM, nós estamos fazendo o quê? Coletando dinheiro para comprar uniformes, para ajudar na compra de livros, de material de limpeza para a escola, de vidros para a escola. Nós corremos atrás, assim, fazer dinheiro para isso. E não mesmo orientado para o ensino das crianças, para fazer que a criança venha para a escola e diga, eu amo essa escola, isso é bom.
Nós nunca vamos valorizar nada quando a nossa vida é decidida por outros. Nós só vamos começar a valorizar e amar tudo aquilo que existe quando as decisões forem tomadas em conjunto e quando nós tomamos parte desse processo decisório. Então é muito importante, eu acredito muito no Conselho de Escola, aposto no Conselho, e esse início de participação, ele é isso mesmo, nós estamos acostumados, há 30 anos a gente não vota presidente. Tudo que a gente aprende é através de exercício. E o exercício ele tem que ser feito constantemente. E o mínimo jeito que a gente tem obrigação e dever de exigir é decisão da própria vida. Então, o aluno chega na escola, ele não decide nada. Os pais não decidem nada, porque o pacote vem fechado. E você faz ou é punido. Então, acabou. Essa administração vem sem pacotes. O grande pacote é apostar. Esse pacote, até falei, não é um grande pacote. Mas a grande proposta é apostar no que existe nos profissionais de escola, nos pais e nos alunos, e solicitar que, através do conselho de escola, os grêmios livres que vão ser, estão sendo instalados, as decisões sejam tomadas em comunhão. Porque daí surge algo que se chama compromisso. No momento que nós todos, alunos, pais, professores, comunidade da escola, decidem juntos que escola eu quero para o meu filho, e meu filho está junto, nós estamos assumindo um compromisso. E comprometidos, a gente chega a algum lugar.
Estamos também trabalhando vivamente com 24 professoras que compõem duas equipes, trabalhando com a professora Madalena Freire, no campo, ao nível da pré-escola e ao nível da alfabetização. Nós sabemos que da primeira para a segunda série há um obstáculo tremendo que dificulta a vida dos meninos das áreas populares, que de modo geral não conseguem o aprendizado da leitura e da escrita por N razões que nós vamos tentar superar. E sabemos que aqueles que passam se obstaculizam mais adiante, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta, com matemática, com história, com geografia. E nós queremos diminuir esses momentos de estrangulamento que as crianças, sobretudo das áreas populares, enfrentam para que evitemos ou diminuamos o número de expulsões das crianças das escolas, quer dizer, fenômeno que vem sendo chamado ingenuamente de evasão escolar.
É, quando um adulto quer que uma criança deixe de engatinhar e passe a andar, esse adulto ele não engatinha junto com a criança. Se ele fizer isso, a criança não vai aprender a andar. Esse adulto vai ter que se levantar e vai ter que andar para andando, ensinar essa criança a andar também, porque é um processo prático, esse processo de aprendizado, né? Então, que nós, né, que hoje estamos discutindo educação em casa, no conselho de escola, na sala dos professores, na esquina, na padaria, que a gente fosse esse que se levanta, que deixa de engatinhar e passa a andar e a mostrar os primeiros passos para que esse processo de debate flua e crie. Porque sem ele a gente não vai criar nada, nada de saudável para nós, né, que somos os responsáveis e usuários da escola pública.
Então era esse quase recado que eu gostaria de ter trazido às nossas companheiras educadoras da Rede Municipal de Educação, nesses dias que precedem os seus dois dias de trabalho para o debate da escola que está sendo e da escola que deve vir a ser. Muito obrigado. Agora nós batemos palmas a vocês.